Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a proposta que facilita a renegociação de crédito rural.
E promulga projeto que trata das dívidas do Fundo Rural.
Plenário deve analisar a proibição de suspensão de transferência voluntária para a segurança pública por inadimplência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado promulgou agora há pouco o projeto de resolução que trata das dívidas do Fundo Rural.
E o plenário aprovou ainda a proposta que facilita a renegociação de dívidas dos produtores rurais. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, promulgou uma resolução que suspende a cobrança de dívidas previdenciárias de agricultores em consequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2010 que considerou ilegal a bitributação dos produtores rurais que recolhiam sobre a folha de pagamento e sobre o faturamento. Desde então, diversos agricultores deixaram de contribuir com o INSS, o que, segundo o governo, resultou numa dívida de 17 bilhões de reais. A autora, a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, negou que o projeto seja um perdão de dívidas. Segundo ela, uma medida provisória que trata da renegociação do Fundo Rural, já em discussão no Congresso, deverá ser modificada para definir como será a contribuição dos produtores rurais a partir de agora.
Essa medida provisória que veio para renegociar uma dívida que, na verdade, nunca existiu, ela vai ser aproveitada para que a gente possa, então, normatizar uma base de cálculo nova e uma alíquota que seja justa com a Previdência e com os produtores rurais.
Na mesma sessão, o plenário do Senado aprovou um projeto que permite que os produtores rurais renegociem as dívidas relacionadas a empréstimos nas instituições bancárias, onde conseguiram um financiamento. Segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, autora da proposta, o banco deverá detalhar o valor devido, além dos juros e multas cobrados, que será quitado de acordo com as condições financeiras dos agricultores.
Você não pode, no crédito consignado, tirar além de tanto por cento da sua renda. É mais ou menos isso também para o crédito rural. Quer dizer, quando ele for renegociar, ele tem que fazer conforme o seu poder de pagamento daquela dívida, senão ele vai ficar eternamente enrolado num círculo vicioso.
O projeto que facilita a renegociação das dívidas de empréstimos dos produtores ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Comissões.
O plenário deve analisar em regime de urgência projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que impede a suspensão de transferências voluntárias de dinheiro para a segurança pública por inadimplência de estados e municípios.
Pelo projeto do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, mesmo que exista alguma restrição, como falta de pagamento de parcela de empréstimo ou financiamento com a União, por exemplo, a transferência voluntária de dinheiro para investimento em segurança pública não poderá ser suspensa.
Atualmente, essa proibição vale para as transferências voluntárias nos setores de saúde, educação e assistência social. Repórter Marcela Diniz.
Para Aziz, a atual regra prejudica, em especial, gestores públicos que acabaram de tomar posse e encontraram débitos deixados por administrações anteriores. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 96,4% das prefeituras possuem alguma pendência na gestão fiscal. Na opinião de Omar Aziz, não seria justo punir essas pendências com a suspensão dos recursos para uma área importante como a segurança pública, pois isso penaliza não só o gestor, mas toda a comunidade.
É uma prioridade do povo brasileiro. Hoje você, em qualquer momento, se assiste uma televisão, a insegurança campeia o Brasil. Por isso, essa regra não valerá mais caso os municípios procurem recursos para a área de segurança pública.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda projeto que obriga as administradoras de cartão de crédito a destacarem nas faturas dos cartões as taxas de juros mensais e anuais cobradas de quem não pagar o valor total.
O objetivo do autor da proposta, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é tornar claro ao consumidor o quanto ele pagará a mais, caso não quite integralmente o valor da fatura.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
O senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, questionou algumas afirmações feitas nas tribunas do Congresso Nacional sobre a situação política atual.
Quando dizem que Michel Temer não foi escolhido pelo povo brasileiro para dirigir o país, Ayrton Sandoval lembra que o atual presidente emprestou seu nome e seu partido para compor a chapa que saiu vitoriosa nas eleições de 2014.
Em relação aos R$51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador, ele criticou os que dizem que o dinheiro pertence a um ex-ministro do presidente Michel Temer.
Só esqueceram de dizer que a mesma pessoa também foi ministro de Lula e foi vice-presidente da Caixa no governo da presidente Dilma Rousseff.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, questionou o uso da delação premiada como base para as investigações da Operação Lava Jato.
De acordo com ela, as recentes notícias envolvendo a delação de Joesley Batista mostram possíveis irregularidades neste processo.
Ela lembrou que, segundo denúncias, um procurador teria mediado a delação do empresário do grupo JBS. Depois, esse mesmo procurador se desligou do Ministério Público e foi trabalhar no escritório de advocacia que defende os irmãos Batista.
Ao questionar se ilegalidades parecidas não podem ter ocorrido em outras delações, como a do ex-senador Delcídio do Amaral, Gleisi Hoffmann afirmou não haver provas concretas do envolvimento do ex-presidente Lula na compra de um terreno para o Instituto Lula.
Isso está chegando ao limite, ao insuportável. É para fazer averiguação? Sem problema nenhum. Pega-se o Instituto da Delação Premiada, mas quem falar tem que apresentar provas. Se aquele terreno é do presidente, se aquele terreno foi comprado para ser dado ao presidente, prove-se isso.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, registrou os protestos da imprensa internacional contra as mortes recentes de índios em comunidades isoladas no Amazonas.
Para ela, os crimes fazem parte do genocídio das populações indígenas e estão ligados à busca do ouro em suas terras.
A senadora afirmou que os índios estão cada vez mais desprotegidos diante do desmonte da FUNAI pelo governo federal e o Ministério Público tem dificuldade para apurar as mortes numa área grande demais para ser fiscalizada.
Fica difícil apurar, mas a gente espera que tenha uma providência a partir disso, até porque o mundo está cobrando, não é só a gente aqui.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, disse que os recentes acidentes em rodovias capixabas podem ser atribuídos não somente à imprudência dos motoristas, mas também à omissão do governo federal.
Ele contou que a empresa a quem foi concedida a administração da BR-101, mesmo cobrando pedágio em 7 praças, nos 458 quilômetros de rodovia, até agora não concluiu a duplicação de metade desse trecho, conforme prevê o contrato de concessão.
E o governo federal nada faz, mesmo tendo sido arrecadada a quantia de R$550 milhões até maio de 2017, lamentou Ricardo Ferraço.
Isso enseja, ou deveria ter ensejado já, por parte da agência reguladora, a declaração de caducidade dessa concessão, por perda da idoneidade técnica e econômica para continuar cumprindo seus compromissos com a União, ou seja, com o povo capixaba e com o povo brasileiro.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou decisão da Justiça Federal que suspendeu o processo de reintegração de posse, ajuizado pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, contra 900 famílias que vivem numa área de 1.000 hectares na região de Petrolina.
Ele explicou que as famílias ocuparam o local depois que uma empresa que venceu a licitação da Codevasf desistiu de tocar o projeto e abandonou a área de 30 mil hectares.
Humberto Costa defendeu que os assentados e a Codevasf procurem uma solução pacífica para o caso.
Há lá o esforço para desenvolver a agricultura familiar em menos de 1.000 hectares que são ocupados e onde plantam milho, feijão, mandioca, melancia, manga, muitas coisas que eu tive a oportunidade de ver.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lamentou que o Banco Santander tenha se beneficiado de incentivo fiscal para promover uma exposição de arte, com obras que, segundo ele, agridem as famílias, as crianças e o cristianismo.
Presidente da CPI dos Maus Tratos contra Crianças e Adolescentes, Magno Malta disse que vai convocar representantes do Santander para dar explicações sobre a exposição.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.